Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Porque se não é a resposta de hoje, voltamos ao nosso e-mail, eduardosá@observador.pt, para responder à Sofia Rodrigues. Já lá vamos à mensagem. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e temos connosco também, claro, o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Vamos então ler o e-mail da Sofia Rodrigues, que diz o seguinte: gostava de ouvir a opinião do Eduardo Sá acerca da pressão que os filhos únicos sentem com o envelhecimento dos pais e a responsabilidade que acaba por cair unicamente sobre eles. No meu caso, diz a Sofia, sendo filha única, com pais idosos, nunca conseguiria aceitar uma proposta de emprego no estrangeiro ou pensar em comprar casa numa cidade muito afastada, por exemplo. Acaba por cair apenas sobre mim esta responsabilidade de estar disponível a qualquer hora e, apesar de saber que devo tudo o que tenho aos meus pais, cada vez sinto que, embora não me sinta preparada para ser mãe, diz a Sofia, os papéis se inverteram e ganhei dois filhos. Eduardo, qual é o limite da obrigação e da boa vontade no que toca a estes casos? Como é que podemos ajudar aqui a Sofia?
Olha, Filipa, dizendo em primeiro lugar que nunca estamos preparados para ser mãe ou pai, nunca. É uma preparação que se faz em andamento e, portanto, que se vai aprendendo à medida que se descobrem os desafios que isso nos traz. E se a Sofia me permitir, e se não ficar zangada com aquilo que eu vou dizer, eu sinto-me, como é de dizer, Sofia, talvez um bocadinho incomodado, por mais que eu entenda aquilo que está a dizer. Ou seja, eu acho que os nossos pais nunca são nossos filhos, sabe? Acho, aliás, um privilégio, às vezes um privilégio tardio em excesso, devo dizer, que os nossos pais se coloquem ao nosso colo. Acho que o deviam fazer muito mais cedo, de preferência quase desde sempre, porque nos ajuda a perceber que isto de sermos pais e filhos é um desafio às vezes muito difícil, de facto, mas é tanto mais leal quanto nós deixamos de ser só filhos e deixamos de estar naquela posição de crianças um bocadinho mimadas, que eu acho que todos nós, todos, Sofia, quando somos filhos amados e protegidos, acabamos por ter. E acho muito importante que nós possamos perceber que os nossos pais precisam de colo, de mimo, de cuidados, de muitos cuidados. E sim, percebo lindamente o seu dilema. Acho que quando uma pessoa sente os pais a ficarem um bocadinho mais frágeis, sente-se muito responsável por eles e, portanto, tem que fazer este movimento acrobático de ter direito a uma vida sem que, todavia, deixe de preferência de pensar um pouco neles. Eu acho isso de bondade humana, sabe? Acho que lhe fica lindamente. E agora, não acho que seja razoável, todavia, que hipoteque tudo. Os filhos únicos têm alguma pressão por parte dos pais? Têm, claro. Os pais, como às vezes nós escutamos todos por aí, costumam pôr as fichas todas naquele filho, cuidam às vezes quase em excesso, mimam às vezes para além de razoável, põem sonhos e expectativas que nunca mais acabam, e às vezes não fica muito claro onde é que começa a nossa vida e está ali o entreposto dos sonhos e das expectativas dos nossos pais. Mas é como em tudo na vida, Sofia. Nós também temos que ser capazes de nos autonomizar desse amor todo quando se trata de definirmos um caminho para nós, sendo certo que compatibilizar uma vida pessoal e a nossa vida familiar não é fácil, mas eu acredito sinceramente que quando nós podemos usufruir dos nossos pais até não podermos mais, E se nós formos tão exigentes em função daquilo que também lhes somos capazes de dar, ui, o privilégio é tão grande que, feitas as contas, eu acho que vale a pena.
Porque depois pode ser muito difícil de resolver, Eduardo, se uma pessoa está longe e acontece alguma coisa, ou se é preciso ajuda e não há mais ninguém. Isso pode ser muito difícil depois de resolver para essa pessoa, para esse filho único, ou não?
Eu acho que sim, sabe? E depois não é só isso, são os pequenos pormenores de todas as semanas. Às vezes pode ser o almoço de domingo, pode não ser nada de especial, mas é aquele momento em que de repente parece uma festa de Natal numa versão mais próxima de uma miniatura. Estamos todos juntos ali sem olhar permanentemente para o relógio. Estamos-nos a aconchegar uns nos outros. Até depois podemos ir ver um filme pateta de uma tarde de domingo e cada um adormecer para o seu canto. Mas isto de estarmos em casa é tão importante. E, de facto, quando nós somos capazes de estar em casa junto dos nossos pais, quando eles são capazes de ser a nossa casa, isso vale não tanto por aquilo que ganhamos pela vida fora, mas por aquilo que nós temos todas as semanas, ou às vezes muitas vezes por semana, quando estamos ao pé deles.
Oh, Eduardo, mas para já reforçar só uma coisa que já disse, que é muito bonito a Sofia sentir esta preocupação, não é?
Claro.
Porque há quem nem sequer equacione isto, nem pense futuramente naquilo que poderá acontecer aos pais quando envelhecerem. Mas até que ponto é que é, enfim, legítimo colocar em causa esta questão da proposta do emprego no estrangeiro, por exemplo? Até que ponto é que isso também é justo, não é? Este dilema vai sempre acompanhar, se calhar, a Sofia, tome ela a decisão que tomar.
Vai, eu acho que sim, Ana Filipa, mas eu acho que isso se coloca, provavelmente não com esta exuberância toda, não é? Em relação a todas as escolhas que nós acabamos por fazer, mesmo quando às vezes temos que dividir o almoço de domingo com a família da pessoa com quem estamos a viver, nós temos que fazer escolhas muitas vezes, muitas. E as nossas escolhas são sempre dilemas, às vezes duríssimos, que nos obrigam a perceber que nunca temos a solução que compatibilize tudo aquilo que nós entendemos que é precioso para nós. Não devemos hipotecar a nossa vida, não podemos guardar a nossa vida para o momento em que os nossos pais já não existam. Não é razoável, nem seria justo para com eles. Mas que este aperto no coração nos acompanha sempre que temos que fazer escolhas e quando essas escolhas têm a ver particularmente, e neste caso concreto, com os nossos pais, isso acontece muitas vezes. Os nossos pais não estão à espera, por mais que um bocadinho deles às vezes esteja, que nós deixemos de ter a nossa vida para só existir a deles. Agora, também não é verdade que só deve existir a nossa e a deles esteja assim numa espécie de prateleira mais ou menos distante, com direito a visitas muito episódicas e a gestos que às vezes se perdem no tempo, porque de repente as famílias vão murchando quando não são alimentadas com a regularidade que todas as famílias precisam de ter para serem vivas.
Mas os pais percebem que às vezes deixam os filhos numa situação, neste dilema, ou percebem e não querem ver, ou não percebem tudo?
Oh, Ricardo Conceição, os pais sabem mais a dormir com muitos filhos acordados, não é? Os pais são hábeis a fazer de conta que não percebem. Olha, filho, deixa lá, tens que pensar em ti e outras coisas do género. Mas depois vale a intuação, vale o olhar, vale o sorriso absolutamente sem fim quando nós os pomos à frente de tudo. Os pais são, às vezes, excessivamente delicados, eu acho, sabe? E não deviam. Acho que deviam ser mais claros, mais nítidos naquilo que esperam de nós, porque às vezes são tão excessivamente delicados que, querendo criar espaço para o nosso crescimento, às vezes dão a ideia que passam bem sem nós, o que não é manifestamente verdade.
Deviam ser mais claros nessa mensagem?
Ah, mas muito mais. Eu gosto mais daqueles pais que já os filhos são grandões e já os filhos têm filhos, se for preciso, e ainda assim chamam a atenção deste pormenor. Estiveste mal nisto, não devias ter feito aquilo, sinto-me orgulhoso por aquela atitude que tiveste, este registro muito mais cheio de legendas com som que nos faz sentir pequeninos, mas ao mesmo tempo tão aconchegados ao pé deles que isso não tem limite de idade, não tem de todo limite de idade. Às vezes só peca porque os pais se encolhem e os filhos também.
Mas às vezes é muito difícil esse equilíbrio, Eduardo, porque quando os filhos já são crescidos, não é? Até que ponto é que os pais não estão a tentar também condicionar a vida dos filhos?
Ah, por amor de Deus, Ricardo Conceição. Não estou a dizer que às vezes não haja pais que exageram, claro que há. Claro que há. Mas os filhos também têm a obrigação de perceber que os pais estão a trazer contraditório à sua vida. Era o que faltava, que os filhos tivessem a ousadia de imaginar que fazem tudo bem feito. Era o que faltava, que os filhos tivessem a ousadia de imaginar que, em muitos aspectos, os pais não sabem mais do que eles sabem. E, portanto, porquê é que os filhos vão desperdiçar uma sabedoria que está ali à mão, ali, completamente ao dispor dos filhos, com tudo aquilo que lhes pode trazer para que eles cresçam melhor em todos os aspectos da vida deles? Não. Às vezes os filhos também são muito, como é que se costuma dizer, emproados, não é? Naquele registro do género, eu é que sei. Ei, saberão imensas coisas. E em muitos aspectos saberão mais que os pais, mas noutros, não, de certeza.
E voltando aqui à mensagem de Sofia, Eduardo, onde é que se encontra esse meio termo? Onde, quando não estamos a hipotecar a nossa vida, mas ao mesmo tempo estamos também a cuidar dos nossos.
Ora, Filipe, encontra-se quando nós matutamos, ficamos às vezes completamente divididos entre opções que concorrem umas com as outras na nossa vida, e depois, de coração apertado, vamos atrás de uma convicção e dizemos: eu não tenho certeza, mas no fundo de mim acho que é por aqui. É aí que fica o meio termo.
Muito bem. Voltamos ao Porque Se Não é Resposta amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.